o meu percurso que me fez quem eu sou hoje. Mas se eu pudesse escolher, eu não traçaria o caminho das pedras.
Perdi muitas coisas. As minhas festas que eu ia antes, no, né? Eu acho que depois que eu não vou mais querer, eu acho que vai passar também a vontade. Eu acho que é só um tempo isso, é só... Eu espero mudar muito, crescer e amadurecer.
Eu cuidava de um bebê e eu sempre cuidei muito dele. Não era minha mãe que cuidava, eu cuidava. Minha mãe me ajudava muito, só que eu cuidava.
Eu não tive infância, não tive adolescência. Acho que até hoje sou meio adolescente por isso. Eu não tinha nem tempo de me sentir. Não tinha tempo, porque eu tinha que cuidar deles. Então eu amadureci muito rápido. Agora eles falam que eu sou adolescente, porque é eles que chamam minha atenção. Inverteu o papel agora, mas na minha época eu não tive infância.
De não ter escutado muito a minha mãe, entendeu? Porque ela sempre falava, menina, vai estudar, vai trabalhar. Então na época que eu engravidei da primeira filha, ela falou, não era pra você estar estudando. Era pra você estar estudando, eu te falei, vai estudar. Então assim... Eu terminei o meu curso tem uns 6 anos. Então eu achei assim que foi um pouco tarde. Eu deveria ter feito mais cedo.
Essas 5 mulheres foram mães na adolescência. Uma delas tinha 13 anos quando engravidou. Todas garantem amor incondicional aos filhos que colocaram no mundo. Mas admitem que a maternidade trouxe na mochila o amadurecimento forçado. As brincadeiras na rua viraram mamadas, colo e horas de vigília. Festas e viagens se transformaram em noites em claro. Os prantos se misturaram. Passaram a andar juntos o choro de fome ou cólica com o do medo e do despreparo para a nova realidade. Nenhuma dessas 5 mulheres está casada. Alguns pais são presentes. Outros decidiram partir. Em um país de enorme desigualdade social como o Brasil, onde cerca de 15 milhões de pessoas vivem em situação de miséria, a gravidez na adolescência assume contornos mais perversos. Ainda mais se for levada em consideração que a maioria dessas meninas é pobre, negra e mora nas regiões mais carentes do país. Isso de acordo com informações do Fundo de População das Nações Unidas. Essa realidade escancara um problema social grave. As mães menininhas encontram muito mais dificuldade de mudança na situação econômica do que as que engravidam mais tarde ou optam por não ter filhos. O IBGE dá conta que 60% das meninas que pariram no ano de 2014 não estudavam nem trabalhavam. Quais as chances que elas têm de melhorar de vida? O antropólogo e professor universitário Benedito Rodrigues dos Santos acredita que são pequenas. Por isso, briga por mudanças. Defende com ardor uma educação sexual nas escolas, mas que o tema seja tratado sem tabus ou viés moralistas e religiosos. Outra medida é que os métodos contraceptivos estejam disponíveis para os jovens gratuitamente no sistema público de saúde.
No geral, o que as estatísticas estão apontando é que as meninas e os meninos conhecem os métodos de prevenção. Eles sabem. O problema é que eles não têm acesso aos preservativos e tudo, não têm acesso a esses métodos, não lhes são dados os métodos aí, e quando eles buscam, eles são mal vistos ainda.
E eu que não creio, peço a Deus por minha gente.
Crendo ou não em Deus, o que importa é dar apoio, conscientizar e exigir políticas públicas para a juventude. E falando em religião, veio do Papa Francisco um apelo por educação sexual para os jovens. Abre aspas.
Creio que nas escolas é preciso dar educação sexual. Sexo é um dom de Deus, não é um monstro. É o dom de Deus para amar, e se alguém o usa para ganhar dinheiro ou explorar o outro, é um problema diferente. Precisamos oferecer uma educação sexual objetiva, como é, sem colonização ideológica, disse o Papa Francisco ao voltar da Jornada Mundial da Juventude no Panamá.